Entrevista da semana.
A valorização e defesa da infância já é prevista em leis no Brasil e no mundo. Mas será que isso é suficiente na garantia de todos os direitos? Tendo em vista esse pensamento, a Unicef instituiu o Dia da Infância para criar uma cultura de reflexão sobre as condições de vida das crianças no mundo. Segundo a instituição, 31 crianças e adolescentes morrem assassinados todos os dias no Brasil. Além disso, um balanço da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos aponta que mais da metade das denúncias recebidas em canais como o Disque 100 são referentes à violência contra crianças ou adolescentes. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o promotor de justiça Marcelo Wegner. Doutor Marcelo, para a gente começar, as condições de vida das crianças em Santa Catarina estão de acordo com normas, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente?
Alguns direitos das crianças, dos adolescentes, estão sendo assegurados, né, aqui em Santa Catarina. A gente pode colocar como exemplo a questão do respeito à capacidade máxima do Centro de Atendimento Socioeducativo. Aqui em Santa Catarina, ao contrário de outros estados, a gente respeita a questão do número máximo, né, que está previsto de adolescentes para cada um dos estabelecimentos de internação, existência também de abrigos. A maioria dos municípios tem abrigo ou tem convênio com algum abrigo, que é suficiente para crianças e adolescentes aí que estão em situação de risco, né? Mas tem alguns direitos que ainda estão sendo, precisam ser aprimorados ou estão sendo violados, né? Questão de falta de vaga em escola, falta de vaga em creche, que acontece muito no estado de Santa Catarina. Por exemplo, a maioria dos municípios não tem o serviço de família acolhedora. Temos problemas também na área da saúde. Então, algumas questões ligadas à criança e ao adolescente precisam ser melhoradas.
E, doutor, o desrespeito ao direito da criança prevê uma punição específica?
Em alguns casos, existem punições que estão especificadas lá no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ou em outras leis, né? Por exemplo, não cumprir o que está previsto na lei do sistema socioeducativo, ele pode gerar improbidade administrativa para o gestor público. No caso dos pais, se houver desrespeito ao que está previsto lá no estatuto, pode resultar em uma medida protetiva, até de afastamento, eventualmente, das crianças do lar, né? Existem crimes que também estão previstos no estatuto, então existe essa responsabilidade criminal. Posso citar como exemplo a questão do médico que não identifica corretamente a criança recém-nascida. Isso pode gerar uma série de problemas. É uma figura criminal, né? Entre outras que estão previstas aí no estatuto. Então, tem uma série de punições previstas, mas ela pode ser tanto no campo administrativo, quanto no campo civil, reparação de danos, etc., quanto no campo criminal.
Doutor Marcelo, a gente sabe que o Ministério Público atua em diversas frentes em prol das crianças. Por exemplo, leis de adoção e também de combate à evasão escolar. Queria que o senhor comentasse rapidamente sobre as principais atuações do MP, na opinião do senhor, e o que o senhor acha do trabalho, se está sendo bem feito?
O Ministério Público, ele tem um foco assim, muito direcionado para a questão da infância e juventude. Não só na atuação que a gente tem, tanto judicial quanto extrajudicial, né? Cobrando das instituições para que os direitos não sejam violados, para que as políticas públicas sejam executadas, temos ainda algumas campanhas que são mais específicas, né? A questão do estímulo à adoção tardia, que é uma campanha que é feita do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa. A questão do Apoia, que é um programa padrão para o Ministério Público, que é a comunicação da infrequência escolar de alunos, para fazer com que alunos infrequentes retornem para a escola. Então, toda a rede, Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário e as próprias escolas, eles têm um movimento e existe um procedimento para isso, para fazer com que esses alunos eles retornem para a escola, que é um dos problemas mais sérios que a gente tem, que é a questão da infrequência escolar, né? Além disso, existem outros programas, outros projetos que são feitos no campo da educação, existe um para cumprimento dos planos municipais de educação. Então, a gente tem uma série de programas para tentar resolver situações que são, que entendemos que são mais prioritárias nessa área.
E para a gente já encerrando, doutor, em complemento a esse trabalho realizado pelo poder público, como que a população pode ajudar também a reforçar essa causa?
A população ela pode ajudar de diversas maneiras, né? Tanto em relação a essas instituições de acolhimento, instituições, serviços públicos, muitas delas aceitam a questão do voluntariado, né? As casas de acolhimento, por exemplo, têm programa de apadrinhamento afetivo, de voluntários. Observando algum tipo de violência também em relação a alguma criança ou adolescente, fazer com que isso seja denunciado, ainda que não se tenha certeza da violência, se houver um temor de que está ocorrendo uma violência, mesmo que exista dúvida, deve ser comunicado através do Disque 100, diretamente lá nos conselhos tutelares, nas promotorias de justiça, para que essa violência cesse. Aí o próprio órgão de justiça é que vai fazer a investigação, verificar se isso está efetivamente ocorrendo e, eventualmente, tomar as medidas para que a criança não continue correndo aquele risco que ela estava correndo. Então, basicamente, é isso. Fazer as comunicações de violências que estão ocorrendo e, dentro do possível, ajudar essas entidades, esses programas, esses serviços que trabalham com a criança e com o adolescente.
Doutor Marcelo, muito obrigado pela sessão de tempo e pela entrevista aqui para a gente da Rádio MPSC.
Eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.